Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Sim.
Então vem ouvir essa história.
Olá, aqui é a Thaís Maruoca, mas hoje não vai ser eu que vai contar a historinha para vocês. Convidei uma amiga minha, que olha só, foi professora da Maia, da Inaê e do Leon. A mesma pessoa foi professora dos três, então vocês imaginam o quanto eu gosto dela, né? E eu convidei, então, a Vanessa para poder contar a historinha dessa semana para vocês. Espero que vocês gostem. Bem-vinda, Vanessa!
Ah, Thaís, obrigada. Hoje eu vou contar a história de um menino que nasceu com muita sorte e foi designado para resolver alguns enigmas. Espera só um pouquinho que a história já vai começar.
Eu vou te contar uma história.
Era uma vez uma mulher muito pobre que teve um filhinho e ele nasceu empelicado de sorte. Foi-lhe profetizado que aos 14 anos ele receberia a filha do rei como sua esposa. Pouco depois, o rei chegou à aldeia e ninguém sabia que ele era o rei. Quando perguntou às pessoas o que havia de novo, elas responderam: um dia desses, uma mulher deu à luz a uma criança empelicada. Qualquer coisa que uma criança dessas empreender, sempre dará certo e lhe trará sorte. E também foi profetizado que aos 14 anos ela receberá a filha do rei por esposa. O rei era maldoso e tinha um coração perverso. Ele ficou irritado com essa profecia. Foi então aos pais e fingiu muita bondade e disse: "Pobre gente que vocês são, entreguem-me esta criança que eu cuidarei dela." No começo, eles recusaram. Mas como aquele homem estranho lhes oferecia grande valor em dinheiro, eles pensaram: "Nosso filho é uma criança de sorte. Isso deve ser para o seu bem." E acabaram concordando e entregaram-lhe o bebê. O rei colocou-o dentro de uma caixinha e saiu cavalgando com ele até chegar a um rio de águas muito profundas. Então, ele jogou a caixinha na água, pensando: "Deste pretendente indesejado, minha filha estará livre." Mas a caixinha não afundou. Ela flutuou como um barquinho e, sem deixar passar uma só gota, foi navegando, navegando. Até 2 milhas da capital do reino, onde havia um moinho, em cuja barragem a caixinha ficou presa. Um aprendiz de moleiro, que por sorte estava por ali, a viu, puxou para fora com um gancho, pensando ter encontrado grande tesouro. Quando ele abriu a caixa, viu um lindo menininho dentro dela, bem vivaz e muito disposto. Então, levou ao casal de moleiros. E como eles não tinham filho, eles ficaram tão contentes e disseram: "Deus nos deu um presente." Eles cuidaram bem do enjeitado. E ele cresceu e se criou com muitas virtudes. Aconteceu que um dia, numa grande tempestade, o rei entrou no moinho e perguntou aos molheiros se aquele menino grande era seu filho. Não, responderam os moleiros. Ele é um enjeitado. Há 14 anos, ele chegou aqui na nossa barragem flutuando dentro de uma caixinha. E o nosso aprendiz o tirou da água com um gancho. Aí o rei percebeu que não se tratava de outro a não ser aquela criança da sorte que ele jogou na água. E o próprio rei disse: minha boa gente, o rapaz não poderia levar uma carta à rainha? Eu lhe darei 2 moedas de ouro como recompensa. Como o senhor rei ordenar? Então o rei escreveu uma carta e explicou tudo para a rainha. Assim que esse rapaz chegar com uma carta por aí, ele deve ser morto e enterrado. E tudo isso tem que ser feito antes da minha volta. O moço pôs-se a caminho com a carta, mas se perdeu e chegou ao anoitecer a uma grande floresta. Na escuridão, ele vislumbrou uma pequena luz e dirigiu-se para ela e chegou a uma casinha. Quando ele entrou, lá estava uma velha sentada junto ao fogo, completamente sozinha. Ela assustou-se quando viu o rapaz e perguntou: de onde você vem e para onde quer ir? Venho do moinho, respondeu ele. Vou procurar a senhora rainha, a quem devo entregar uma carta. Mas como eu me perdi na floresta, gostaria de poder passar a noite aqui. Pobre garoto, disse a mulher. Você veio parar numa casa de ladrões. Quando eles voltarem, vão matá-lo. Pode vir quem quiser, disse o moço. Eu não tenho medo, mas eu estou tão cansado que eu não aguento andar mais. Ele se espichou num banco e adormeceu. Logo depois chegaram os ladrões e perguntaram, furiosos, que moço estranho é aquele deitado e dormindo no banco? Ora, disse a velha, é apenas uma criança inocente que se perdeu na floresta e eu deixei ficar por caridade. Ele tem que levar uma carta para a senhora rainha. Os ladrões, então, abriram a carta e leram o que estava escrito, que o rapaz, assim que chegasse, deveria ser morto. Então os ladrões, de coração emperdenido, sentiram dó. E o chefe rasgou a carta e escreveu outra, dizendo que assim que o rapaz chegasse, ele deveria se casar com a princesa, a filha do rei. Então, deixaram-no dormir sossegado no banco até o dia seguinte. E quando ele acordou, entregaram-lhe a carta e mostraram para ele o caminho correto. Quando a rainha recebeu e leu a carta, ela fez o que estava escrito lá. Mandou preparar uma suntuosa festa de casamento, com toda a pompa. E a filha do rei foi casada como filho da sorte. E como o rapaz era belo e agradável, ela foi vivendo com ele, alegre e contente. Algum tempo depois, o rei voltou para o castelo e viu que a profecia se cumprira e sua filha estava casada como filho da sorte. Como foi que isso aconteceu? Disse ele. Na minha carta, eu dei ordem muito diferente. Aí, a rainha lhe mostrou a carta e disse que ele podia ler sozinho o que estava escrito. O rei leu a carta e logo percebeu que ela havia sido trocada. Então perguntou ao jovem o que acontecera com a carta que lhe fora confiada e por que ele trouxera outra em seu lugar. Eu não sei de nada, respondeu o jovem. A carta deve ter sido trocada durante a noite, quando eu dormi na floresta. Raivoso, o rei falou: Isto não vai passar-lhe assim tão facilmente. Quem quiser ter a minha filha, terá de trazer-me do inferno 3 cabelos de ouro da cabeça do diabo. Se você me trouxer o que eu exijo, poderá ficar com minha filha. Com isso, o rei esperava ver-se livre dele para sempre. Mas o filho da sorte respondeu: "Vou buscar os cabelos de ouro de boa vontade. Não tenho medo do diabo." Com isso, o jovem despediu-se e começou sua andança. O caminho levou-o à grande cidade, onde o guarda do portão lhe perguntou qual era o seu ofício e o que ele sabia. "Eu sei tudo", respondeu o filho da sorte. "Então você pode nos fazer um favor", disse o guarda. "Explica-nos por que o poço da nossa praça do mercado, que sempre fez brotar vinho a nós, agora está seco e não dá uma gota nem de água." "Isso vocês ficarão sabendo", respondeu ele, "quando eu voltar. Esperem pela minha volta." Ele continuou seu caminho e chegou a uma outra cidade. Lá, os guardas do portão também lhe perguntaram qual era o seu ofício e o que ele sabia. E o garoto respondeu, então: "Eu sei tudo." Então, os guardas lhe perguntaram: "Você pode nos fazer um favor e explicar por que razão a árvore que temos nessa cidade, que sempre deu maçãs de ouro, agora não dá nem ao menos folhas?" "Isso vocês ficarão sabendo", respondeu ele, "quando eu voltar. Esperem pela minha volta." Ele continuou seu caminho até chegar a um grande rio que teria de atravessar. O barqueiro perguntou-lhe qual era o seu ofício e o que ele sabia. "Eu sei de tudo", respondeu o moço. "Então você pode me fazer um favor", disse o barqueiro. "Explica-me por que eu tenho que ficar indo e vindo, sem nunca ser libertado." "Isso você ficará sabendo", respondeu ele, "quando eu voltar. Espere pela minha volta." E quando ele atravessou o rio, encontrou a entrada do inferno. Lá dentro estava tudo escuro e o diabo não estava em casa, mas estava lá a sua avó, sentada numa grande poltrona. "O que você quer?", perguntou ela, sem parecer muito malvada. "Eu gostaria de 3 cabelos de ouro da cabeça do diabo", respondeu ele. "Senão, não poderei ficar com minha esposa." "Isso é querer muito", disse ela. "Quando o diabo voltar e o encontrar aqui, você vai se dar muito mal. Eu tenho dó de você e vou ver como posso ajudá-lo." Então, a velha o transformou numa formiga e disse: "Esconda-se nas dobras da minha saia. Lá você estará seguro." "Sim", disse ele, "isso já é bom, mas eu gostaria de saber 3 coisas. Por que o poço que sempre deu vinho agora está seco e não dá nem água? Porque a árvore que sempre deu maçãs de ouros agora não dá nem folhas? E porque o barqueiro tem sempre que estar indo e vindo sem nunca ser libertado?" "Estas são perguntas difíceis", respondeu ela. "Mas fique bem quieto e silencioso e preste atenção no que o diabo disser quando eu lhe arrancar os cabelos de ouro." Quando anoiteceu, o diabo voltou para casa. Assim que entrou, ele percebeu logo que o ar não estava limpo. "Eu sinto cheiro de carne humana. Eu estou sentindo", disse ele. "As coisas aqui não estão certas." Então, ele espiou em todos os cantos, procurou, mas nada encontrou. Então, a avó ralhou com ele e disse: Agora mesmo, tudo foi varrido e arrumado. E você chega e desarruma tudo de novo? Está sempre com cheiro de carne humana no nariz. Sente-se e coma seu jantar. Depois de comer e beber, o diabo ficou cansado. Encostou a cabeça no colo da avó e pediu para ela catar-lhe um pouco de piolhos. Não demorou muito e ele adormeceu, soprando e roncando. Então a velha pegou um cabelo de ouro, arrancou-lhe e pôs ao lado. Ai! Gritou o diabo. O que está fazendo? Eu tive um sonho mau, respondeu a avó. Então me agarrei a seus cabelos. E o que foi que você sonhou? Perguntou o diabo. Eu sonhei que um poço que sempre deu vinho secou e não dá mesmo nem água. Por que será isso? Ah, o diabo respondeu. Se eles soubessem, é que um sapo está escondido debaixo de uma pedra no fundo do poço. Se eles o matarem, o vinho brotará de novo. A avó, então, continuou a catar os piolhos até que ele adormeceu, roncando de fazer tremer as vidraças. Aí ela arrancou um segundo cabelo. Ui! O que está fazendo? Gritou o diabo muito zangado. Não me leve a mal, meu neto, disse ela. Eu fiz isso sonhando. E o que você sonhou de novo? Perguntou ele. Eu sonhei que em um certo reino havia uma árvore que sempre dava maçãs de ouro e agora ela não dá nem mesmo folhas. Qual será o motivo disso? Ah, se eles soubessem, respondeu o diabo. É um rato que está roendo a raiz da árvore. Se eles o matarem, ela dará frutos de ouro de novo. Mas se ele continuar a roer, a árvore definhará todinha. Mas deixe-me em paz com seus sonhos, vovó. Se você me perturbar outra vez, vou dar-lhe um bofetão. A avó o acalmou com boas palavras e catou-lhe os piolhos de novo, até que ele voltou a dormir e a roncar. Aí ela arrancou o terceiro cabelo de ouro. O diabo deu um pulo, berrou e já ia começar a xingá-la. Mas ela o acalmou de novo e disse: quem é que pode com os sonhos ruins? E o que você sonhou, vovó? Ah, eu sonhei que um barqueiro se queixava de estar indo e vindo o tempo todo, sem nunca ser libertado. De quem será que é a culpa? Ora, o bobalhão, respondeu o diabo. Quando vier alguém para ser levado ao outro lado, ele tem que colocar o remo na mão desta pessoa. Então, o outro terá que trabalhar e ele ficará livre. Como a avó já tinha arrancado os três cabelos e as três perguntas já tinham respostas, ela deixou o velho dragão em paz. E o diabo dormiu até o romper do outro dia. Quando o diabo saiu de novo, a velha tirou a formiga da dobra da saia e devolveu a forma humana ao filho da sorte. Aqui você tem os três cabelos de ouro, disse ela. E o que o diabo falou sobre as suas três perguntas, você de certo ouviu bem. Sim, sim, respondeu ele, escutei tudo e não vou esquecer de nada. Assim você já foi ajudado, disse ela. Agora pode continuar o seu caminho. Ele agradeceu à velha pela ajuda no aperto e saiu do inferno bastante contente, porque teve muita sorte. Quando chegou até o barqueiro, este lhe pediu a resposta prometida. Leve-me primeiro para outra margem, disse ele, e aí vou dizer-lhe como você poderá se libertar. E quando chegou ao outro lado, passou ao barqueiro o conselho do diabo. Quando chegar mais alguém para ser levado, ponha-lhe o remo na mão e deixe que ele reme. Saia do barco. O rapaz, então, agradeceu a resposta e seguiu o seu caminho. Ele andou até chegar à cidade aonde crescia a árvore estéril e o guarda também queria sua resposta. Então, o rapaz respondeu o que ele tinha ouvido do diabo. Matem o rato que está roendo a raiz da árvore e ela dará novamente maçãs de ouro. O guarda agradeceu e deu-lhe em recompensa 2 burros carregados de ouro que deviam segui-lo. Por fim, então, ele chegou à cidade onde o poço de vinho havia secado. Então disse ao guarda o que ouvira do diabo. Há um sapo escondido debaixo de uma pedra no fundo do poço. Vocês devem pegá-lo e matá-lo. Então o poço dará vinho novamente. O guarda agradeceu e deu-lhe também 2 burros carregados de ouro em recompensa. Finalmente, o filho da sorte voltou para casa, para sua mulher, que ficou bastante contente ao vê-lo de novo e ao saber que tudo tinha saído muito bem. Ele então entregou ao rei o que ele tinha exigido, os 3 cabelos de ouro do diabo. E quando o rei viu os 4 burros e todo aquele ouro, ficou muito contente e disse: "Agora todas as condições estão cumpridas e você pode ficar com minha filha. Mas, meu querido genro, diga-me agora, de onde vem todo esse ouro? São tesouros inestimáveis." "Atravessei um rio", respondeu ele, "e peguei o ouro ali, onde ele fica na margem, em vez de areia." "Eu também posso ir buscar um pouco desse ouro?", perguntou o rei, que era muito ganancioso. "Quanto o senhor quiser", respondeu o moço. "Ali está um barqueiro que vai levá-lo para outra margem, onde o senhor poderá encher quantos sacos quiser." O rei ganancioso, então, pôs-se a caminho com toda a pressa e, quando chegou ao rio, fez o sinal ao barqueiro para que ele viesse atravessá-lo. O barqueiro veio e o fez embarcar e, quando chegaram à outra margem, meteu rápido o remo na mão do rei e fugiu a bom correr. O rei, desde então, teve que ficar de barqueiro, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, como castigo de todas as suas maldades.
A história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
O nome dessa história é O Diabo dos 3 Cabelos de Ouro. Este conto foi tirado do livro Os Contos de Grimm, da editora Paulus. Tradução do alemão Tatiana Belinsky. Ilustração Verusca Guerra. Se quiser comprar este livro, o link está na descrição desse episódio.
Vanessa, muito obrigada pela sua leitura aqui. Espero que você volte mais vezes no podcast. Agora a gente vai ouvir a mensagem de 8 ouvintes aqui do podcast. Da Cecília, do Martim e da Pati, que são uma família. Do Caco, Banana e da Rosa. Da Yara, Marina e Maria. Vamos lá?
Thaís Maruoca. Eu adoro seu podcast.
Qual é o seu nome? Fala pra ela.
Meu nome é Cecília.
E aqui é a mamãe Paty, o pequenininho. Como é seu nome, meu amor?
É o Martim.
O Martim. A gente veio pra dizer que a nossa história favorita é da...
Menina pequenininha.
Beijo.
Adoro receber mensagem assim, olha, da família inteira. Paty, muito obrigada, viu, por colocar as historinhas aí pra eles. Fico muito feliz em saber que vocês gostam, que vocês ouvem o nosso podcast por aí. Martim, você também já ouve as nossas historinhas? Que bom, espero que você ouça por muito, muito mais tempo. E Cecília, muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua mensagem. Fiquei muito feliz em recebê-la, viu? Um beijo bem grande para vocês três. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Caco Banana e da Rosa. Vamos lá?
Oi, Thaís Maruoca. Eu sou o Caco Banana. Eu tô ouvindo muitas histórias. Eu tô gostando de todas essas histórias novas que você tá contando no seu podcast nas segundas-feiras. A Rosa e eu, a gente ouve todo dia antes de dormir. Um beijo!
Beijo! Oi, Thaís Maruoca, eu sou a Rosa, tenho 6 anos, eu moro em São Paulo, eu tô morando no Butantã. E eu gosto de ouvir todos os jogos daqui, das histórias que tem. Beijo!
Rosa e Caco Banana, que bom ouvir vocês por aqui de novo. Para os ouvintes que ainda não conhecem, o Caco Banana é uma pelúcia de macaco que é muito, muito amigo da Rosa e tá com a Rosa em todos os momentos, né, Rosa? Inclusive na hora de ouvir as nossas historinhas. Caco Banana, um beijo para você e uma banana para você. E Rosa, um beijo e um abraço para você. Que você continue ouvindo a gente por muito tempo, viu? Um beijo. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Yara.
Oi, Thaís Maruoca. Eu me chamo Yara. Eu tenho 6 anos e meio. E eu adoro a história que se chama A Menininha da Lanterna. Beijinho. Ah, e eu moro em Genebra. Eu tenho muitas plantas na minha casa e uma boneca que se chama Zoe e que adoram escutar história comigo. Beijo, Thaís Maruoca.
Oi, Yara! Que legal, suas bonecas também ouvem as nossas histórias. Fiquei muito feliz aqui em saber. Olha, já tem o macaco que ouve as histórias, já tem as bonecas. A Zui, adorei esse nome, menina. Amei esse nome, Zui. Um beijo pra vocês, pra todas as suas bonecas, pra você e pra toda a sua família. Adorei receber essa mensagem. Muito obrigada pelo seu carinho, viu? Um beijo. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Marina.
Já. Oi, Thaís Maruoca. Meu nome é Marina. Eu tenho 6 anos. Eu sou da Escola do Leão. E minha história preferida é da Topeira. Tchau, beijo.
Oi, Marina! Que legal você aqui pelo nosso podcast também. Já te encontro em festinha, já nos encontramos em condomínio, na escola também e agora aqui no podcast. Que bom que você tá por aqui! Fiquei muito feliz em saber que você gosta das nossas historinhas e por ter recebido a sua mensagem. Obrigada pelo seu carinho, viu, Marina? E ó, vem aqui em casa brincar com o Leon também, tá? Um beijo pra você! Agora a gente vai ouvir a mensagem da Maria.
Oi, Thaís Maruoca, tudo bem? Meu nome é Maria, eu tenho 8 anos e eu vou fazer 9 dia 16 de abril. Eu sou de Cotia, São Paulo, e a minha história preferida é a Branca de Neve. Um beijo.
Oi, Maria! Você já completou 9 anos, então, né? Quando você mandou a mensagem, ainda não tinha feito 9 aninhos. Mas então, parabéns pra você atrasado. Muitas felicidades, muita saúde pra você e muitos momentos de brincadeira com quem você gosta, viu? Espero que o seu dia tenha sido bem especial. Obrigada pela sua mensagem. Adorei receber. Um beijo pra você! Lembrando que toda semana tem historinha nova por aqui, hein? A gente se vê semana que vem, então. Um beijo e até a próxima. Tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá, Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.